A avaliação predominante do partido é pela liberação das lideranças estaduais. Para o analista político David Lira, a falta de alianças no entorno de Flávio deverá trazer impactos no tempo de TV.
E tem um outro aspecto também dessa dificuldade dele conseguir fazer alianças. O primeiro é um impacto estrutural, porque sem ele conseguir ampliar a coalizão, o PL ele vai ter menos tempo de propaganda eleitoral e menor capilaridade nacional. Então, vai reduzir a capacidade de unificar os palanques estaduais em torno de uma candidatura presidencial.
Entre outros fatores que trouxeram resistências do Centrão no embarque à campanha do senador, estão a revelação do caso Dark Rossi e as relações de Flávio com o empresário Daniel Vorcaro, além dos atritos com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Com colaboração de Pedro Pupulim, de Brasília, João Rosa.
Bom, vamos falar do tarifaço de Donald Trump, governo de alguma forma tentando minimizar os efeitos para os setores mais atingidos. Igor Cardim tem os detalhes.
O presidente Lula anunciou nesta quarta-feira a liberação de 18,5 bilhões de reais em crédito para empresas afetadas pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos. A nova etapa do Brasil Soberano pretende ampliar o apoio às empresas exportadoras e setores prejudicados pelos impactos da guerra no Oriente Médio. Do total, 13 bilhões e meio serão destinados por meio de recursos do Tesouro, enquanto outros 5 bilhões serão disponibilizados pelo BNDES. O financiamento deve atender empresas de setores como aço, alumínio, automotivo, setores de madeira, máquinas, fertilizantes, farmacêutico, têxtil e minerais críticos, além de exportadores afetados pela redução dos embarques para o Golfo Pérsico. A liberação dos financiamentos será definida conforme a demanda de cada segmento, com regras elaboradas por um comitê interministerial. Durante o anúncio, o presidente Lula disse que o Brasil não vai ficar chorando pelas exportações que não irão aos Estados Unidos e afirmou que o país está buscando novos mercados.
Há males que vêm para bem. Na política, costuma-se dizer, toda vez que aparece uma crise, seja no campo da política, da economia ou na saúde, a sociedade sempre encontra um jeito de sair mais forte. Ninguém, mesmo a decisão abrupta do governo americano de achar que fazer da taxação que ele fez, sem comunicar ninguém, sem conversar com ninguém, que o mundo ia ruir, o que é que está acontecendo no mundo? As pessoas estão aprendendo a se mexer. As pessoas estão aprendendo a conversar com outras pessoas que pareciam que eles não sabiam conversar.
Entre as exigências para acesso ao crédito do Brasil Soberano está a manutenção de parte dos empregos, embora os empresários defendam a flexibilização dessa contrapartida. Apesar disso, agradou setores como o de maquinário. O presidente da ABIMAC, José Veloso, acredita que haverá demanda para a proposta apresentada.
Eu acredito que o governo não fará retaliação, não haverá lei de reciprocidade, o que nós apoiamos. Nós somos contra a utilização. Nós entendemos que o tarifaço tem um cunho político lá por parte dos norte-americanos e o que nós temos que, com pragmatismo, é nos aproximar e continuar na mesa de negociação. Diplomacia de Estado, diplomacia empresarial, continuar nesse caminho.
O governo mantém negociações diplomáticas para tentar evitar uma nova tarifa de 12,5%, que poderá ser anunciada pelos Estados Unidos na sexta-feira, no âmbito da investigação comercial da Seção 301. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, a expectativa é que a eventual taxação atinja todos os setores. A estratégia agora é evitar que a tarifa seja acumulativa. Com colaboração de Rani Veloso e Samantha Klein, de Brasília, Igor Cardim.
Dando aquele chavão bem batido, viu, Ricardo Garcia, que o governo e os exportadores, o setor exportador, saibam fazer do limão uma limonada. E é possível, a gente tem feito isso desde o início dessas tarifas, procurar novos parceiros comerciais, principalmente quando a gente fala de maquinários e equipamentos, que o Brasil poderia exportar muito mais do que exporta. A gente sempre lembra aqui que praticamente metade da nossa pauta de exportações, que é extremamente benéfica para o país, a gente está tendo superávites na balança comercial ano após ano e muito significativos. Isso ajuda demais a entrar dólar aqui, a segurar a inflação, a segurar o preço do dólar. Isso é ótimo. Agora, seria melhor ainda se essa nossa pauta de exportações tivesse uma participação maior de maquinários, de equipamentos, que são os chamados produtos com maior valor agregado. Ou seja, não é como uma commodity, como um produto agrícola, como o minério de ferro, como o petróleo, que são produtos que não passam por uma cadeia de produção, né? Portanto, a venda deles para o exterior é muito positiva, mas tem esse efeito limitado. Quando você pega uma máquina que passa por diversas cadeias de produção, até chegar lá fora, esse produto gerou muitos empregos, gerou muitos impostos aqui dentro, contribuições, movimenta a nossa economia. Então essa é a importância de a gente tentar, neste momento em que o Donald Trump está adotando medidas políticas, retaliatórias, tentando de alguma forma, né, prejudicar o governo atual para beneficiar o candidato Flávio Bolsonaro, né, o Brasil poderia utilizar este momento justamente para centrar forças na busca de novos parceiros comerciais e aumentar as parcerias que já existem com a China, por exemplo, que é o nosso principal parceiro comercial, com a União Europeia, aproveitar o embalo do início do acordo Mercosul-União Europeia e aumentar a nossa produção e venda de maquinários para o exterior. Agora, antes disso, existe um passo importantíssimo que a gente já destacou algumas vezes aqui no CB de Madrugada. Para a gente melhorar as nossas exportações, não basta encontrar novos mercados. Para isso, é importante que a gente reduza o chamado custo Brasil, né, Ricardo Garcia? Faz tempo que a gente não fala aqui do custo Brasil. Tenho certeza que o nosso ouvinte já ouviu falar do famoso custo Brasil, que atrapalha demais as nossas vendas externas. O que é o custo Brasil? São todos aqueles elementos que dificultam essa venda, que encarecem o produto nacional, né? Primeiro, a questão tributária, muitas vezes os impostos aqui dentro já prejudicam a venda, mas principalmente as questões de infraestrutura. O nosso custo Brasil aumenta demais por conta da má infraestrutura de estradas, má infraestrutura de portos, por exemplo, né, que dificultam o envio por navio, encarecem esse envio por navio. Então, tudo isso tá na conta. A questão da falta de preparo, muitas vezes, da nossa mão de obra, né, o capital humano hoje no Brasil é extremamente importante que a gente tenha uma melhora no mercado de trabalho, porque as coisas estão mudando numa velocidade tremenda, as tecnologias mudam muito rápido, a gente precisa cada vez mais de gente formada para essa economia, para essas tecnologias do século XXI. Por isso que a gente sempre reforça aqui a necessidade de aumentarmos a participação dos nossos estudantes do ensino médio no ensino técnico. Já melhorou bastante, né? Dos últimos 4, 5, 6 anos aí, já melhorou bastante. A gente estava com 9% de voltar 5, 6 anos atrás. Agora, se não me engano, já está por volta de 14, 15%, ou seja, aumentou bastante, mas ainda muito longe, por exemplo, do que acontece lá na Europa. Os países europeus, da OCDE, por exemplo, os países chamados, né, que integram ali o chamado clube, né, dos países mais desenvolvidos que estão na OCDE, é uma média de 40% os estudantes que estão no ensino técnico. Em vários países europeus que já há uma ligação ali, né, a jovem está terminando o que é o nosso ensino médio e já está aprendendo uma profissão, já sai do ensino médio, né, direto para uma profissão. E, infelizmente, aqui no Brasil, ao longo de muitos anos, houve e ainda existe um preconceito em relação à formação técnica como se fosse algo menor, e não tem nada de menor. É extremamente importante para esse momento que a gente tenha essa garotada aí formada, preparada para atuar nessa economia cada vez mais tecnológica. Matheus de Souza já está por aqui.
Repórter CBN. Quinta-feira, 23 de julho de 2026. O escritório de advocacia do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL, emitiu duas notas fiscais de R$500 mil cada para uma empresa que recebeu repasses do Banco Master. As notas foram emitidas em abril do ano passado e canceladas no mesmo dia. Em publicação nas redes sociais, o senador afirmou que desistiu de prestar serviços à empresa. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais suspendeu parte das atividades da maior produtora de lítio Brasil, a Sigma Lithium. A medida afeta as licenças das duas frentes de extração que abastecem a fábrica da empresa no Vale do Jequitinhonha. A fiscalização dos órgãos ambientais apontou danos a cursos d'água em áreas de preservação, desmatamento irregular, uso de água subterrânea e o início da exploração antes do previsto nas licenças ambientais. A Polícia Federal pediu à Justiça Eleitoral autorização para ouvir o ex-prefeito de Manaus, David Almeida. O depoimento faz parte do inquérito que apura uma possível compra de votos nas eleições municipais de 2024. De acordo com o documento que consta no processo, uma estrutura organizada teria mobilizado lideranças religiosas para apoiar a campanha à reeleição de David Almeida. No horário de Brasília, 1h31.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O sobe e desce dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agro. Todos os dias, o jornalista Cassiano Ribeiro, da Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre no Primeiras Notícias e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Uma hora 33 minutos, Ricardo Garcia, o que temos todos os dias nesse horário.
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto.
A Nara tem aplicações em um CDB e num fundo de renda fixa conservador. Ela está gostando dos investimentos porque tem um bom rendimento com baixo risco. Ela quer fazer uma outra aplicação para diversificar e pergunta se o Tesouro Selic é uma boa opção. Nara, o Tesouro Selic vai render mais ou menos igual às suas aplicações no CDB e no fundo conservador. Isso porque todas essas aplicações são atreladas aos juros de curto prazo. Os juros de curto prazo são determinados pela taxa Selic, estabelecida pelo Banco Central. Idealmente, a diversificação deve envolver outros tipos de riscos. Por exemplo, considere uma combinação de investimentos atrelados aos juros de curto prazo e na Bolsa. A taxa Selic hoje está em 14,25% ao ano. Se cair, a rentabilidade dos seus investimentos atrelados aos juros vai diminuir. Mas, teoricamente, os seus investimentos em ações vão se valorizar. No entanto, como os juros hoje estão muito altos, faz sentido concentrar as aplicações na renda fixa. Pelo menos, é o que boa parte dos investidores estão fazendo. O Tesouro Selic é interessante para você ganhar familiaridade com mais um tipo de investimento. Mas, como diversificação, você poderia considerar o Tesouro IPCA, também disponível no Tesouro Direto. Até a próxima e continue mandando suas perguntas para cbndinheiro@cbn.com.br.
1:35, a gente abre espaço aqui no CBN Madrugada e ao longo das próximas semanas assim será. Iremos sempre reapresentar o quadro do Jornal da CBN que vai ajudar você, eleitora, eleitor, a estar mais preparado para a escolha que começa em outubro.
50 debates para o Brasil.
Hoje na série 50 debates para o Brasil, nós vamos discutir a autonomia do Banco Central. O modelo atual, previsto em lei desde 2021, garante mandatos fixos para a diretoria da instituição. Mais recentemente, o Parlamento brasileiro tem debatido a necessidade de se dar também autonomia administrativa e financeira à instituição, com a intenção de permitir maior independência ao banco. Vamos lembrar, o Banco Central é a autoridade monetária central responsável por garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, controlar a inflação, zelar pela solidez do sistema financeiro nacional. E se você quiser mais um elemento para entender a importância de discutirmos este tema aqui nessa série, o Banco Central é responsável pela criação, funcionamento e supervisão do PIX. Para esse debate, nós convidamos Luiz Gonzaga Beluso, professor titular do Instituto de Economia da Unicamp, e Armínio Fraga, economista, investidor e que já foi presidente do Banco Central. Professor Beluso, muito obrigado pela sua gentileza ter aceitado o nosso convite no Jornal da CBN. Bom dia para o senhor.
Bom dia.
Armínio Fraga, muito obrigado também pela sua gentileza. Um bom dia.
Bom dia.
E eu queria deixar aqui, só para estabelecer para os nossos ouvintes também, conforme combinado previamente com os convidados, cada um responderá duas perguntas. Cada resposta terá até 2 minutos de duração. Quando esse tempo terminar, Cássia Godoy ou eu faremos aqui a sinalização, se assim for necessário. Professor Beluso, por que o senhor entende que a autonomia plena do Banco Central não é o melhor modelo para o Brasil?
Olha, eu acho que isso é uma questão controversa, né? Eu acho que é importante você ter a independência do Banco Central no sentido que ele é responsável pela política monetária, que é uma dimensão importantíssima da economia contemporânea, né? Tem gente que separa a economia a política monetária, da política fiscal. Isso não faz sentido, porque o que nós temos que observar é que são duas formas de gestão da economia e da riqueza que são interdependentes, né? Eu vejo, por exemplo, um déficit, não sei se o Armínio concorda, um déficit na uma fragilidade que o Banco Central do Brasil, por exemplo, não pode comprar títulos como o Federal Reserve fez em 2008, 2009. O que chama quantitative easing? Foi, na verdade, uma intervenção de última instância para poder manter minimamente a estabilidade da economia. Vocês sabem a quanto chegou o balanço do Fed? Ainda está muito alto. Chegou a 8 trilhões e pouco. Então, a gente tem que olhar essa interdependência, essa relação entre política monetária e política fiscal. E eu não entendo que a independência do Banco Central prejudica isso, desde que as políticas sejam exercidas com o conhecimento, o reconhecimento dessa inter-relação, né? Eu estou lendo, vou recomendar um livro aqui de um francês que foi presidente do Banco da França, chamado Eric Monnet, em que ele tem um livro, vale a pena ler, chamado Controlling Credits, que ele fala da experiência da política monetária e fiscal no imediato pós-guerra. É muito interessante esse livro, muito desafiador, inclusive. Aliás, desafiador devia ser sempre uma postura dos economistas, né? que não, devem saber que eles não sabem tudo.
Professor Deluso,
oi.
Só para a gente, eu vou voltar com o senhor na sequência, mas só para a gente ter, sim, esse tempo mais ou menos dividido, deixa eu ouvir a opinião aqui do Armínio Fraga a propósito dessa discussão sobre a autonomia do Banco Central. Por favor, Armínio Fraga.
Oi, bom dia. Eu quando soube que ia ser uma conversa com o professor Deluso, eu me conectei num pequeno artigo famoso do Keynes. Eu quando ouço nome Deluso, me lembro de Keynes, lembro do Palmeiras também. Eu concordo com tudo que foi dito. A ideia de independência do Banco Central, na verdade, não é bem assim. É uma concessão que se faz, né, por lei, de preferência, para que o Banco Central administre a política monetária, pensando, na verdade, no bem-estar da população, porque, bom, nós aqui no Brasil sabemos o desastre que tem sido a inflação, sobretudo para os mais pobres, que não conseguem se defender. E nesse artigo de Keynes, ele cita Lenin, fala assim, quer arrasar um país, aumenta a inflação, permite a inflação. Eu totalmente de acordo com a importância de se ter uma âncora fiscal sólida que permita, portanto, que esse trabalho do Banco Central se viabilize. E mais, no nosso caso, eu acho que na maioria dos países que têm essa estrutura legal, a meta, mas não todos, mas aqui no Brasil a meta de inflação é definida pelo governo, não é algo que sai da cabeça do Banco Central. Isso cria naturalmente alguma consistência e deveria criar cooperação. Hoje isso não acontece no Brasil, as políticas monetária e fiscal andam um rumo divergente, dificultando muito o trabalho do Banco Central, do presidente Galípolo e dos seus colegas. A independência formal, então, portanto, é mais bem vista como uma autonomia, e ela não pode, de fato, ser dissociada. O Banco Central tem que ter espaço também para agir em momentos de crise, e nesse momento nós estamos bem capengas também no Brasil, bem capengas. A lei lá atrás do PROERCA, do CO, e esse é um tema que o Congresso deveria abordar, sobretudo num momento em que as condições econômicas do Brasil são difíceis. Tá? Não há quem aguente essas taxas de juros, acho que os problemas podem surgir. O Banco Central precisa das suas ferramentas.
Até para a gente trazer essa discussão para o dia a dia das pessoas, quero ouvir vocês dois sobre o seguinte. Na prática, quais resultados a autonomia do Banco Central produziu desde a implementação? Milton estava lembrando lá na abertura 2021. Que evidências cada um de vocês considera mais relevantes para avaliar se esse modelo tem sido bem sucedido ou não? Começando, por favor, pelo professor Luiz Gonzaga Deluso.
Muito obrigado pela primazia. Mas o que eu gostaria de observar é que, voltando ao Keynes que o Armínio citou, né, ele tem um texto chamado A Economia Monetária da Produção. Né? Certamente o Armínio leu, tal, que é um texto muito interessante. Isso indica o seguinte, é que a gestão monetária é uma condição, uma boa gestão monetária é uma condição para que as economias se mantenham em estabilidade. Eu não vou falar em equilíbrio, porque eu não gosto de equilíbrio, vou falar em estabilidade. Por que eu não vou falar em equilíbrio? Porque essa economia que se move. Né? O Armínio experimentou isso quando era presidente do Banco Central, é uma economia que se move e, portanto, você tem ciclos. Né? E a política monetária tem que ser ajustada a isso. Mas eu queria fazer uma observação sem chatear vocês. É que a independência do Banco Central ela não está a salvo numa economia que tem abertura financeira. Tem abertura financeira. Por que que eu digo isso? Porque os sistemas monetários, eles não são exclusivamente nacionais. Eles, na verdade, são internacionais. E aí, a importância é da arbitragem, para falar de juros, arbitragem entre taxas de juros, como o caso do carry trade entre a economia americana e a brasileira, né? Então, o que eu estou querendo apontar é que a complexidade dessa forma de operação do Banco Central, ela tem que ser considerada, não pode ser afastada. Se, na verdade, nós consideramos a política monetária aqui brasileira como, na verdade, fosse uma economia fechada, mas não é, é uma economia aberta, né? Que tem abertura financeira. Relembrando o Keynes em Bretton Woods, ele apresentou uma proposta bastante ousada, juntamente com o representante americano, mas ele propôs fez uma proposta avançada, propondo um banco central dos bancos centrais, que seria emissor de uma moeda, o Bancor. Para quê? Para, na verdade, impedir que as relações de déficit e superávit, déficit de um país e superávit de outro, fossem, na verdade, constrangedores. Uhum. Né? Mas essa ideia não passou pelo Dexter White, que era o representante americano. Né?
Professor...
Mas esse problema... Está posto, desculpa.
Me desculpe interrompê-lo, só para a gente garantir aqui o equilíbrio de tempo entre os participantes. Amínio Fraga, gostaria de ouvi-lo, né, sobre essa questão. O que a gente teve de resultado desde a implementação da autonomia do Banco Central que você destacaria?
Olha, ela começou na prática antes, foi através de um decreto, então eram bases jurídicas mais frágeis, mas ela vem sendo obedecida. E eu diria com resultados bem razoáveis. O Brasil passou por várias crises nesse período e deixou essas crises deixaram menos cicatrizes do que crises anteriores que nos levaram, num determinado momento, até a hiperinflação. O ponto que o professor Beluso levantou sobre a conexão internacional é muito importante, porque hoje esse mundo que Keynes e Dexter White imaginaram e, no fundo, desenharam, ruiu. Né? O modelo Bretton Woods durou bastante tempo, entregou muito resultado, que para as pessoas, no fundo, tem a ver com o seu dia a dia, de não ter que sair correndo para o supermercado e tudo mais. E agora nós temos uma situação, eu diria, perigosa, porque essa dupla que precisa funcionar de maneira harmoniosa está agindo de uma maneira, eu diria, infelizmente, não harmoniosa, no fundo, conflitiva até. E eu diria que isso, na verdade, chega na vida das pessoas, porque o Brasil, que já tem taxas de juros historicamente relativamente altas, o Brasil precisa, no fundo, agora, se financiar pagando taxas muito altas, e isso acaba chegando também no custo do crediário, e as pessoas sentem isso na carne. Então, assim, não é uma situação que pode permanecer assim, né? Eu quero crer. A ideia da autonomia, inclusive, do Banco Central, ela tem a ver justamente com tentar suavizar os ciclos econômicos, e é um tema antigo. E aí existe também um texto clássico, é um livro do Myrdal, sobre o ciclo político. Então, a ideia do Banco Central é ter horizontes mais longos para não se submeter às pressões, vamos dizer, eleitoreiras do dia a dia. Eu acho que isso tá ok. Assim, o Brasil tem muitos problemas, inclusive que vão muito além da coisa monetária, mas pelo menos nesse aspecto eu diria que foi um avanço. Mas sempre na noção clara de que não é uma independência para o Banco Central fazer o que der na telha. É para ele cumprir a determinação que é feita por um governo eleito e que tem, portanto, o direito de fazer isso, a obrigação de fazer isso.
Amínio Fraga e professor Luiz Gustavo Gonzaga Beluso, eu quero agradecer a gentileza dos senhores, dado inclusive a complexidade do tema que se traz aqui para esse debate, mas que é um debate necessário para o país, agradecer pela gentileza de vocês aceitarem participar aqui dessa conversa, trazendo alguns elementos que possam ajudar as pessoas a pensarem sobre esse assunto daqui para frente.
Aí, Milton Jung, Cássia Godoy, e vamos voltar amanhã aqui no CBN Madrugada, né, com mais um debate que você acompanha sempre, é claro, no Jornal da CBN. Vamos ao assunto internacional, a guerra no Oriente Médio. A Ana Luísa Bessa tem as informações.
O Irã afirmou ter feito novos ataques contra alvos dos Estados Unidos na Jordânia, Bahrein e Kuwait nesta quarta-feira e advertiu que o conflito poderia ganhar dimensões regionais se Washington cumprir a ameaça do presidente Donald Trump de bombardear um complexo subterrâneo nuclear na região central do país. Enquanto isso, Donald Trump renovou as ameaças contra o país persa e disse que fará um ataque contra infraestruturas civis e usinas elétricas iranianas sempre que alguma embarcação for alvo de ofensiva no Estreito de Hormuz. Na terça-feira, o líder americano voltou a ameaçar ataques contra uma suposta instalação ligada ao programa nuclear iraniano. Além disso, Trump aprovou um acordo com a Arábia Saudita, que poderá dar ao país árabe a capacidade de enriquecer urânio para o programa de energia nuclear civil, segundo a agência de notícias Reuters. O pacto deve ter duração de 30 anos e também vai envolver empresas americanas no desenvolvimento do programa. O acordo iria permitir a construção de uma instalação de enriquecimento de urânio na Arábia Saudita, após um estudo conjunto entre os dois países. Mas o entendimento, que deverá ser submetido ao Congresso dos Estados Unidos para análise, pode enfrentar resistência entre parlamentares que temem uma nova rodada de proliferação nuclear e competição armamentista no Oriente Médio. Também nesta quarta, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, informou que os americanos mantêm contato com autoridades sauditas sobre a ameaça dos Houthis do Iêmen de atacar navios comerciais no Estreito de Bab el-Mandeb, no Mar Vermelho. Inclusive, quatro navios-tanque mudaram a rota de navegação no Mar Vermelho nesta quarta-feira. De São Paulo, Ana Luísa Bessa.
Faltam 7 para as 2. Passo aberto agora para o Alexandre Schwarzman, conversando com Cássia Godoy e Sardenberg.
Bom, estamos aqui em período eleitoral, começando as eleições e já temos algumas informações sobre o programa econômico do PT, que está a cargo do José Sérgio Gabrielli, que foi presidente da Petrobras, E já andou conversando aqui, o Sérgio Gabrielli andou conversando no mercado financeiro, com empresários, e temos uma avaliação sobre essas propostas. Alex.
Basicamente, ali, se fosse um filme, seria chamado O Retorno da Matriz, da Nova Matriz Econômica, ou a Nova Matriz Econômica. É basicamente um guisado aí das propostas que foram, que viraram, na verdade, política econômica, particularmente na segunda metade do governo Lula, do primeiro governo Lula, durante o governo Dilma, e, de maneira geral, propostas que, enfim, envolvem um aumento no papel do Estado na economia em várias dimensões, né? Parte dessas dimensões tem uma reclamação do PT é que o governo gasta pouco, que é muito constrangido ali pelas regras fiscais, eles gostariam de gastar mais, seja em política social, seja na questão do investimento. E, complementando isso, dá um peso maior para o Estado na coordenação de políticas de maneira geral, seja escolhendo os setores que deveriam ser os ganhadores, nesse caso, a chamada política industrial, seja dando um peso maior para as empresas estatais ao longo desse processo. E, por fim, algumas propostas aí no sentido de impor controles de capitais no país, etc. Enfim, acho que é basicamente ali um renascimento da nova matriz econômica. E não custa lembrar onde a nova matriz econômica nos levou. Quer dizer, isso aí, como disse, começou de uma maneira mais forte ali a partir de 2010, mas foi basicamente de 2010 até 2014, 2015, em que nesse período o país o governo eliminou o superávit primário que ele registrava antes disso, né? Começou a interferir mais na formação da taxa de câmbio, começou a controlar preços. Então, a gente lembra do episódio de controle de preços de energia, preços de gasolina, etc., num contexto em que as tensões inflacionárias aumentavam. Quer dizer, de maneira geral, foi um programa que nos levou à grande crise de 2014 e 2016. Então, já começa meio mal, mas com algumas mudanças importantes, não sempre para melhor. Né? Quando se iniciou o processo da nova matriz econômica, a dívida do governo era mais ou menos metade do PIB. Hoje ela já supera 80%. Quer dizer, o espaço para fazer estrago me parece um espaço muito maior.
E você estava, e eu estava citando que eu me lembrei que diversos setores do PT manifestaram-se contra o arcabouço fiscal bolado pelo ministro Haddad, né?
Uhum. O próprio programa reclama disso, né? Diz que porque o arcabouço acaba de alguma maneira, pelo menos na cabeça desse pessoal, limitando o crescimento do gasto. O que é curioso, eu acabei de levantar esses números, quer dizer, o gasto aumentou ali do final de 2022 até maio de 2026, mais ou menos uns 450, 460 bilhões de reais já ajustados à inflação. A gente está adicionando ali pouco mais de 1,5% do PIB ao gasto. Quer dizer, já vê que o arcabouço em si não limita nada. E na cabeça desse pessoal, não, a gente pode gastar indefinidamente, que isso não tem consequências. Né? E a gente está vendo as consequências desse aumento de gastos. Quer dizer, a gente comentou isso semana passada, quer dizer, o governo está pagando para se financiar taxas de juros ali de inflação mais 8%, mais ou menos. Né? E quando a gente fala isso, está falando da taxa de juros lá para 5, 10 anos, quer dizer, não é a taxa de juros que o Banco Central está determinando, é simplesmente as pessoas, você convencer as pessoas a que correrem o risco de emprestar dinheiro para o Brasil ou para o governo federal brasileiro, você tem que pagar um prêmio de risco gigantesco. Quer dizer, comparando com o Tesouro Americano paga inflação mais 2,5% para se financiar, o governo brasileiro paga inflação mais 8%, ou seja, tem um prêmio de risco ali nessa história. Quer dizer, você precisa pagar 5,5 pontos a mais por ano para convencer as pessoas que não vale a pena segurar papel do Tesouro brasileiro e não papel do Tesouro norte-americano. Claramente, isso daí mostra qual que é a consequência desse tipo de política. E quando tem essa ideia de não, vamos acabar inclusive com essa, com o arcabouço fiscal, que não impõe restrição nenhuma, mas vamos gastar para valer, a gente pode imaginar exatamente o que vai acontecer com taxa de juros, né? Vai disparar ainda mais.
Alexandre Schwarzman conversando com a Cássia Godoy e com o Carlos Alberto Sardenberg.
Repórter CBN.
Quinta-feira, 23 de julho de 2026. O presidente da Câmara Municipal de Vitória, Anderson Goge, do Republicanos, proferiu xingamentos com o microfone ligado ao encerrar uma sessão da casa. Declarações foram feitas na presença de outros parlamentares, servidores e pessoas que acompanhavam a sessão das galerias, além de terem sido registradas na transmissão oficial da Câmara no YouTube. Na sessão desta quarta-feira, Anderson pediu desculpas pelo episódio. O vereador afirmou que o desabafo foi motivado pela frustração de não ter conseguido aprovar a lei de diretrizes orçamentárias. O governo federal anunciou um pacote de 18 bilhões de reais para socorrer empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos. A medida oferece linhas de crédito com juros subsidiados e vai apoiar setores estratégicos e exportadores prejudicados, como os de madeira, móveis e produtos cerâmicos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou acordo com a Arábia Saudita que pode permitir ao país enriquecer urânio para um programa nuclear civil. Com duração de 30 anos, a parceria prevê participação de empresas norte-americanas no desenvolvimento da iniciativa. O acordo ainda precisa ser submetido ao Congresso dos Estados Unidos. Horário de Brasília, 2 horas e 2 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro, no meio do dia. Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
2:02, é hora da gente saber do tempo em todo o Brasil com Aline Araújo.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Será marcado pelo avanço da frente fria sobre o sudeste do Brasil. O sistema espalha chuva por grande parte do estado de São Paulo, enquanto no sul o tempo já começa a apresentar melhora, com chuva fraca restrita ao leste de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul e divisa entre o Paraná e São Paulo durante a madrugada. No centro-oeste, Mato Grosso do Sul ainda pode registrar chuva isolada, enquanto no Mato Grosso temos apenas aumento de nebulosidade e uma chuva rápidas em pontos isolados, principalmente da região sul. Em contrapartida, a região norte do estado continua com baixos índices de umidade relativa do ar e atenção também para temperaturas elevadas e risco de queimadas. Já em Goiás e no Distrito Federal, também permanecem o tempo firme, calor, baixa umidade e esse risco elevado para queimadas. No Nordeste, a onda de leste continua favorecendo chuva persistente entre Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, com maiores volumes concentrados entre João Pessoa e Natal. No interior da região, tempo seco continua predominando. Entre as capitais, destaque para São Paulo, com máxima de apenas 21 graus e chuva ao longo de todo o dia. Curitiba também terá temperaturas mais baixas, com apenas 18 e tempo mais fechado. E Recife, onde a máxima chega aos 26 graus, a chuva continua frequente devido à atuação da onda de leste, trazendo instabilidades do oceano para o continente.
Na sexta-feira, a frente fria avança para o Rio de Janeiro, Espírito Santo e sul de Minas Gerais, enquanto São Paulo, as instabilidades vão ganhar força, aumentando o risco de temporais e chuvas mais intensas em diversas regiões do estado. Aline Araújo, da Climatempo.
Duas horas e cinco minutos, destaque do esporte aqui no CBN Madrugada com Gabriel Dudes e aqui.
Mais quatro jogos da Série A do Brasileirão foram disputados na noite desta quarta-feira. No Paraná, o Palmeiras fez 3-1 contra o Coritiba, com dois gols de Maurício e outro de Ramon Sosa, enquanto Paulo Roberto anotou para o Coxa. O Flamengo, por sua vez, goleou a Chapecoense por 4-0, com dois gols de Pedro, um de Lohan e um contra de Rafael Thierry. O Cruzeiro ganhou do Internacional por 2-1, com gols de Caio Jorge e Matheus Pereira para a Raposa e de Carboneiro para o Inter. Já o São Paulo perdeu de virada para o Atlético Paranaense por 2-1. O Tricolor fez 1-0 com Arthur de falta, mas sofreu dois gols no início do segundo tempo, ambos anotados por Leozinho. Hoje, às 7:30 da noite, o Corinthians recebe o Remo na Neoquímica Arena, enquanto, no mesmo horário, Botafogo e Vitória se enfrentam no Nilton Santos, em jogo atrasado da quarta rodada.
Duas horas e seis minutos, agradecer a participação da ouvinte, do ouvinte CBN conosco aqui. Obrigado pela participação do Paulo Rogério Romero, de Araraquara. Também participando o nosso ouvinte Damião Manuel, está no Itaim Bibi. Também via WhatsApp 11 999 11 9981, Ademir de Blumenau, Santa Catarina. E olha só, Ricardo Garcia, o Valdinei de Senador Canedo, lá em Goiás, está dizendo que eu cheguei aqui na CBN no mesmo ano que ele entrou no trabalho, né, em outubro, né, 2018. E está dizendo que a partir dali ele passou a ouvir a CBN, está nos acompanhando aqui, direto de Senador Canedo, em Goiás. Muito obrigado, meu caro, pela participação e pela deferência. Professor Jorge Andrade, de Cariacica, no Espírito Santo, doutor Normando, de Fortaleza, ligado todas as noites, escreve aqui no WhatsApp, pelo YouTube, pessoal que está acompanhando as imagens do estúdio, Edilson Damião, Francisco Cruz. Obrigado aqui, o Vladimir Forzato, nosso chat democrático, né, o Vladimir participando aqui também. E obrigado a você que participa via e-mail também. É só entrar no site cbn.com.br, você clica lá no Fale com Âncora, ou então via Instagram. Você pode nos acompanhar também no Instagram, no @phcgalvão, repetindo, @PHC Galvão, você pode interagir por aqui, como faz o Ivo Alves, está em Caicó, no Rio Grande do Norte, Thiago Lima Reis, também está por aqui, Marcos Salles, Cícero de Montier, manda o seu bom dia, e também o Odimar Vaquim de Menezes, de Anápolis, Goiás, toda essa galera aqui no Instagram, no @PHC Galvão, eu agradeço demais. 2:08, vamos com a Isa Morena, do Rio de Janeiro. Tem informações sobre o adeus a um dos maiores do nosso cinema, hein?
O cinema brasileiro perdeu um dos maiores nomes da história. Morreu nesta quarta-feira, aos 98 anos, o produtor, diretor e fotógrafo Luiz Carlos Barreto. Ele estava internado desde terça-feira e não resistiu a complicações pulmonares. Conhecido carinhosamente como Barretão, ele deixa um legado de mais de 6 décadas no audiovisual. O corpo do cineasta será velado no Palácio da Cidade, na Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira em cerimônia aberta ao público. A prefeitura decretou luto oficial de 3 dias. Ao longo da carreira, Barretão participou do movimento do Cinema Novo, que revolucionou o setor nos anos 60 e ajudou a levar às telas clássicos como Dona Flor e Seus Dois Maridos e Vidas Secas. O diretor e produtor Andrusha Waddington destacou à CBN a relevância de Barreto para a formação da identidade do cinema nacional.
Hoje é um dia muito triste para o cinema brasileiro. Luiz Carlos Barreto, nosso querido Barretão, é uma lenda, está viva dentro de nós. Ele é um dos pais do cinema brasileiro. Sua cinematografia cruzou décadas. Um grande fotógrafo, um grande produtor, um grande diretor, um grande amigo. Era um todo coração. E que você, meu querido Barreto, meu professor, descanse em paz.
Luiz Carlos Barreto também foi responsável por impulsionar a carreira de grandes nomes da dramaturgia. Um deles foi Marcos Palmeira.
Muito triste, né? Uma referência forte do cinema brasileiro, da nossa cultura. Lutou tanto pelos direitos do cinema, né? Pela valorização do cinema nacional. A minha carreira mesmo, eu devo muito a ele, né? No início, acho que ele, né, foi um grande entusiasta, assim, do meu trabalho.
Nas redes sociais, as atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres prestaram homenagens a Barretão. Fernandona o descreveu como um corajoso desbravador da cultura cinematográfica. Já Torres definiu Barreto como o maior e afirmou que deve a ele a entrada no cinema. Além delas, a escritora e cineasta Rosane Schwartzman destacou a força marcante do cineasta no meio artístico.
A presença dele é muito marcante, a voz sempre que ressoava assim, no ambiente onde ele estava, a pulsão de vida dele era pelo cinema, para o cinema, é essa imagem que eu tenho dele.
Nascido em 1928 em Sobral, no interior do Ceará, Luiz Carlos Barreto se mudou para o Rio em 1947, aos 19 anos. Ele deixa a esposa, Luci Barreto, os filhos e 9 netos. Do Rio de Janeiro, Isa Morena.
12h11, agora o espaço para o assunto internacional na Dédia Calado com Ariel Palacios.
A gente começa hoje falando sobre a Nicarágua, que passou a ser oficialmente uma ditadura. Como é isso, Ariel? Eu achei que já fosse até.
Pois é, desde 2018 é uma ditadura, e já anos antes havia todo um governo autoritário, mas a partir de 2018 se tornou uma ditadura propriamente dito. Agora a diferença é que o ditador Daniel Ortega decidiu proibir a realização de eleições. Quer dizer, as eleições aconteciam, mas eram todas fraudulentas, prendendo, por exemplo, tal como em 2021, prendendo todos os 12 pré-candidatos opositores, exceto ficaram de fora um grupo de 2 ou 3 opositores que não representavam perigo algum para Ortega. Então, no caso, são não um opositor preso, 12 opositores presos em 2021, além de fraude nas eleições. Naquela ocasião ele foi reeleito com a participação de apenas 15% do eleitorado, e ele ganhou com 76% dos votos daquele 15% do eleitorado. Mas o fato é que agora ele decidiu explicitamente, sem eufemismo, proibir a realização de eleições. E segundo o parlamento iniciou os trabalhos necessários para cumprir as orientações do ditador, porque eles vão tentar dar uma espécie de verniz legal à coisa, e eles informaram que eles cumprirão a ordem de Ortega com o objetivo de, abre aspas, assegurar a paz, a segurança e a estabilidade, fecha aspas. Bom, a frase de Ortega foi literalmente essa: o país, abre aspas, não terá mais eleições, fecha aspas. E aí depois o ditador disse, abre aspas, esqueçam, não haverá mais eleições para que, por esse caminho, a oposição tente tomar o governo, fecha aspas, e arrematou com mais outra frase, abre aspas, jamais, 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 fecha aspas. O secretário-geral da OEA, Aldo Zandin, afirmou que, com a eliminação das eleições, a Nicarágua abandona definitivamente a democracia. Mas o parlamento, controlado por Ortega, rebateu as críticas internacionais e declarou que, abre aspas, a soberania de nosso povo e de nosso país é um assunto próprio dos nicaragüenses, fecha aspas, como se ninguém mais pudesse dar opinião sobre violações aos direitos humanos que ocorrem em outros países, não é? Líderes da oposição da Nicarágua, que estão no exílio, fizeram um apelo para que o regime de Ortega seja pressionado para que o país volte à democracia. Mas a questão é, como é que um dos líderes da romantizada Revolução Sandinista se transformou no mesmo tipo de ditador que Anastácio Somoza, o autocrata de direita que o sandinismo derrubou em 79, não é? Então, como é que foi a evolução disso? Porque havia, no início da Revolução Sandinista, uma visão muito romantizada, vários poetas que haviam se transformado em guerrilheiros, artistas. Era uma revolução bastante... tinha toda essa aura romântica, né? Combatendo ao longo de muitos anos um ditador sanguinário, que era o Somoza, filho de um ditador e irmão de outro ditador. Ele era o terceiro da dinastia Somoza. Bom, o sandinismo venceu a guerra civil, chegaram ao poder, estabeleceram um comitê para a reconstrução do país e havia várias figuras principais do sandinismo. Ortega não era nenhum dos quatro principais, mas para evitar problemas entre essas quatro, cinco principais lideranças, decidiram escolher uma liderança de menor peso, mas que poderia ser como uma espécie de válvula de escape, de consenso para as tensões internas. E aí Ortega, que era considerado uma pessoa inofensiva, foi colocado como presidente provisório. Então foram 6 anos de presidência provisória, não é? Reconstruíram o país, e em 85 foi eleito nas urnas. Só que aí foi derrotado de forma sucessiva em eleições posteriores. Havia uma alternância do poder em 2007, voltou ao poder depois de fazer um acordo político com o presidente de direita, Arnoldo Alemann. Isso mesmo, Ortega, que era de esquerda, fez um acordo com um cara da direita dura, que era Arnoldo Alemann. E o acordo foi: vamos reduzir para 35% o mínimo de votos para vencer no primeiro turno. Assim ficava fácil para alguém que tivesse uma boa organização partidária poder vencer. Ou seja, sem a clássica porcentagem da imensa maioria do mundo de 50% mais um dos votos, tal como acontece no Brasil, por exemplo. Bom, Ortega aí depois já não era mais o Ortega romantizado de antigamente. Ele próprio, que havia apoiado os camponeses, que havia sido, perdão, havia sido apoiado pelos camponeses na época da Revolução e depois, nos anos 80, havia beneficiado vastos grupos de camponeses com uma reforma agrária, ele depois confiscou terras de 20 mil camponeses para repassá-las a um capitalista, um empresário chinês, que ia fazer um canal entre o Pacífico e o Caribe para rivalizar com o Canal do Panamá, canal esse que nunca saiu do papel, e esses camponeses ficaram a ver navios, literalmente, perdão, o trocadilho sobre o canal. Mas em 2018, depois ele reprimiu com intensa ferocidade milhares de manifestantes. 355 civis foram assassinados pela polícia, pelo exército e pelas turbas. Turbas é a denominação das milícias, sim, porque na Nicarágua existem milícias do sandinismo. Enquanto isso, os sandinistas históricos estavam chocados com Ortega e o acusaram de trair os ideais da revolução, inclusive até porque essa rebelião popular que aconteceu em 2018 foi porque Ortega, atendendo a cartilha do FMI, sim, Ortega atendendo a cartilha do FMI, que pedia uma série de ajustes de gastos públicos, entre elas as aposentadorias. Ortega reduziu as aposentadorias, isso causou essas manifestações. E os sandinistas históricos, que estavam acusando Ortega de trair os ideais da revolução, foram presos. E durante a pandemia, Ortega foi um dos vários negacionistas da ciência que estiveram presentes na política latino-americana daqueles trágicos anos, inclusive proibindo quarentenas na Nicarágua. Então, bom, como dizia, a Nicarágua já era uma ditadura desde 2018, mas realizava de vez em quando eleições que eram fraudulentas ou com o impedimento aos candidatos opositores. Em 2023, o próprio Papa Francisco comparou Ortega a Hitler e o chamou de ditador grosseiro. E no início deste ano, Ortega alterou a Constituição, aumentando o tempo de mandato de 5 para 6 anos, criou o cargo de co-presidente para sua esposa, Rosário Murillo, além de acabar com a divisão de poderes, pois o executivo e o judiciário, perdão, o executivo vai coordenar o poder legislativo e o judiciário. E totalmente paranoico, ordenou o fechamento de várias ONGs, entre elas ONGs feministas, ONGs de camponeses, da Academia de Letras da Nicarágua, da Associação de Pediatras da Nicarágua, além de associações empresariais, conventos de freiras e até os escoteiros. Inclusive, Ortega havia sido escoteiro. Todas essas organizações, Ortega acusou de subversão. Então, Ortega voltou reconfigurado num reacionário. Inclusive, a Nicarágua tem uma das leis mais draconianas contra as mulheres, porque são leis draconianas contra a legalização, contra a realização de abortos. Então, é um cenário complexo ali na Nicarágua. E é interessante destacar que nos últimos anos, nas marchas de protesto, especialmente em 2018, depois ficou muito difícil fazer manifestações, os manifestantes gritavam o seguinte slogan: Somos Ortega, son la misma cosa. Ou seja, somos Ortega,